Então, boa tarde. Vamos então dar início às audições. Gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a fase de discussão na especialidade desta proposta de lei e deste projeto de lei. E, nesse sentido, dado que ambos já foram aprovados ao nível do plenário na generalidade. Nesse sentido, interessa-nos que nestas audições possamos ouvir opiniões das entidades e pessoas que foram sugeridas pelos diferentes partidos políticos, opiniões muito dirigidas a aspectos muito concretos da proposta e do projeto que eventualmente julguem merecedores de reparo ou de crítica ou de alteração. Eu marquei tempos um bocadinho curtos, um bocadinho usando uma certa disciplina mais académica do que parlamentar, mas obviamente com uma tolerância, mas que não exceda muito também os limites do tempo de espera das pessoas ou entidades que venham a seguir. Eu pensei com a metodologia o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida pudesse expor as suas ideias, digamos, durante 10 minutos, se for possível, desde que dirigidas a pontos concretos, seguido de uma ronda de perguntas e respostas por parte dos deputados e de si mesmo, de si próprio. Muito obrigado.
Boa tarde a todas e todos, Srs. Deputadas e Srs. Deputados. Começo por agradecer em nome pessoal e do Conselho Nacional de Ética o convite. E queria dizer que tudo o que vou dizer é a minha opinião pessoal. O assunto não foi debatido no Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e, portanto, vou falar enquanto cidadão, bioeticista, enfim, professor da Faculdade de Medicina de Lisboa, que segue a vida política e cívica e as questões com repercussão mais ou menos bioética. Nada tem contra, globalmente, um diploma desta natureza e o objetivo que ele visa. Apesar de tudo, tenho algumas reservas em relação ao seguinte aspecto. Se bem compreendi aquilo que li, o projeto de lei e a respectiva proposta admite que qualquer cidadão ou cidadã possa mudar de sexo e de nome, desde que venha acompanhado de uma, digamos, carta aprovatória de um centro de sexologia ou da especialidade, sem que tenha que, evidentemente, ser submetido a um processo extremamente demoroso hoje, que vai até um despacho do bastonário da Ordem dos Médicos e que demora anos e anos e anos e anos, e que bastará para o efeito que ele ou ela seja submetido, eventualmente, a uma terapêutica hormonal. Ora bem, a questão da transexualidade é uma questão extremamente sensível, em que, obviamente, todos os cidadãos e cidadãs são dignos do maior respeito, e a questão que eu ponho é a seguinte. Não havendo coincidência... Posso continuar ou não? Posso continuar? Não havendo coincidência entre o sexo genético, o sexo hormonal e o sexo psicológico, porque é disso que se trata, uma pessoa humana que tem um sexo genético, os genes determinam que as gónadas produzam determinadas hormonas e as hormonas têm como a expressão chamados caracteres sexuais secundários masculinos ou femininos. Simplesmente, esta pessoa não tem a mesma identidade psicológica ou filosófica ou idiosincrática, se quiserem, que lhe é conferida pelas gónadas, primeiro pelos genes, os genes estimulam as gónadas produzem hormonas que atuam nos órgãos-alvo e que são responsáveis pelos caracteres sexuais secundários do fenotipo masculino e do fenotipo masculino. Portanto, não havendo aqui identidade entre todos estes parâmetros, a questão que eu ponho e a questão principal para mim é se a mudança de sexo e de nome pode ocorrer na ausência de uma cirurgia. Isto é, se a pessoa que muda de sexo pode efetivamente mudar de sexo e de nome, não é estando numa lista de espera para uma cirurgia de alteração de sexo, em que, portanto, passando, digamos, do fenotipo masculino para o masculino, do masculino para o feminino e do feminino para o masculino. Não é isso que está em causa. Pode estar na lista de espera ou pode estar candidato à cirurgia. A única questão que eu ponho e que me suscita algumas interrogações é se é desejável que eu, que hoje aparentemente julgo ter um fenotipo masculino, amanhã passe a ter um nome feminino e passe a ser uma pessoa do sexo feminino, mas mantenha este mesmo fenotipo, esta mesmíssima aparência que os senhores deputados e os senhores deputados me estão a ver neste minuto. É isso desejável? É isso legítimo? É isso bom para a própria identidade psíquica? Porque, no fundo, está em causa é tentar adequar a identidade psíquica a um corpo que, evidentemente, terá que ser submetido a uma cirurgia e um tratamento hormonal. Basta o tratamento hormonal? Não, não basta. Na minha opinião, não bastaria o tratamento hormonal, para já, porque o tratamento hormonal demora imenso tempo a produzir efeitos visíveis, por assim dizer. Por outro, porque o tratamento hormonal vai ter que se manter muitas vezes após a cirurgia. E, portanto, a correção cirúrgica de um transexual, que é uma operação extremamente delicada, criar uma vagina a quem não tem, fazer uma amputação de pênis, criar seios a quem os não tem, conheço isso do ponto de vista cirúrgico, sou ginecologista, cheguei a colaborar com a jovem ginecologista na criação de neovaginas, portanto, vaginas inexistentes previamente, lembro-me perfeitamente ter ajudado e de refletir sobre isto do ponto de vista bioético com os meus alunos, muitas vezes falamos sobre isso nas nossas aulas de ética médica, é um tema que, apesar de ser raríssimo, os alunos escolhem quase sempre nos trabalhos voluntários que fazem. Apesar de ser raríssimo, como se próprio achava, e salvo erro, só se faz a cirurgia de correção ou mudança de sexo em 3 sítios em Portugal. Se tanto, salvo erro, não quero mentir, mas pelo menos os alunos reiteram isso muitas vezes. Portanto, a questão que eu ponho é esta, basicamente, e nem sequer vou preencher os seus 10 minutos e estou aberto a responder a quaisquer perguntas. A questão que eu ponho, basicamente, é esta. Terá sentido mudar de sexo e de nome antes da cirurgia? Se é que eu entendi bem os documentos. Porque se eu entendi bem os documentos, bastará estar a fazer uma terapêutica hormonal, o que é uma coisa muito vaga e muito fluida. O que é uma terapêutica hormonal? É um patch, está, é um patch que se coloca na pele e que cola e que liberta a testosterona. No caso de eu querer dar testosterona a uma pessoa que seja originalmente feminina, é uma terapêutica estrogénica para um homem. É uma coisa muito vaga e muito remota. Portanto, basicamente é isto que eu tinha a dizer.
Sim, senhor, muito obrigado. Aceitam-se então as inscrições dos meus colegas. Senhor Deputado Francisco Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer aqui a presença de ser Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Ainda que a opinião tenha sido dada a título pessoal, é evidentemente muito importante para nós tê-lo aqui hoje a dar enfim, os seus contributos sobre a legislação que nos cabe analisar. Os projetos de lei, o projeto e a proposta de lei que temos hoje em cima da mesa são, do ponto de vista do Partido Social Democrata, substancialmente diferentes. Ao passo que a proposta de lei do Governo tem, em nosso entender, uma cláusula aberta, na medida em que se basta com a apresentação ao conservador de um relatório feito por uma equipa multidisciplinar para operar a mudança de nome e registro de sexo no assento de nascimento, o projeto de lei do Bloco de Esquerda segue um bocadinho mais de perto aquilo que vem sendo feito lá fora, nomeadamente a legislação espanhola. O que é certo é que nesta matéria, até em termos de direito comparado, as soluções não são completamente iguais. Por exemplo, enquanto a Bélgica exige um critério de irreversibilidade, isto é, a partir do momento em que a pessoa opera uma mudança de sexo no assento de nascimento uma vez, não vai poder fazer novamente. Gostava também de colher a sua opinião relativamente a esse requisito, se deveria ou não estar integrado na proposta, enfim, no diploma que a Assembleia da República vier a aprovar. Por exemplo, o Canadá, aí sim, já prevê a obrigatoriedade de haver uma intervenção cirúrgica, mas em direito comparado, nomeadamente a legislação espanhola, quer a legislação belga, não prevê essa obrigatoriedade. E uma outra questão que gostava de lhe colocar terá não tanto que ver com a cirurgia, mas com a circunstância de um homem, uma mulher que muda de sexo e pretende assumir a sua identidade de género de homem, poder ou não manter as suas faculdades reprodutivas ou ter que assumir o género que escolheu como um todo. Muito obrigada.
Talvez seja a melhor pessoa a pessoa, não é?
Deputada Francisca Almeida, é o seu nome. Muito obrigado pelas suas perguntas, que são inteligentes as duas e interessantíssimas. Sobre a irreversibilidade, sou favorável à irreversibilidade, quer dizer, acho que não faz muito sentido. Se falamos em identidade de género, e se a identidade de género nem sempre coincide com a sexual, ou com a genética ou com a hormonal, e se a identidade é aquilo que fica, apesar do que muda, isto é, ao longo daquilo que nós vamos mudando na vida, algo que permanece, isso é a nossa identidade em todos os aspectos. Portanto, se falamos em identidade, não faz sentido, de facto, alguém hoje mudar de homem para mulher e daqui a 10 anos mulher para homem e daqui a 20 de sucessivamente. Portanto, de facto, é importante que as pessoas alcancem a sua identidade e a encontrem, e de facto não faz sentido. Portanto, penso que deverá ser, de facto, irreversível. A solução do Canadá, que não conhecia, confesso que não tive muito tempo para estudar o direito comparado e agradeço as achegas que me deu, a solução do Canadá é aquela para que eu me inclino. Se entendi bem, a necessidade de uma cirurgia prévia, ou pelo menos a coincidência com uma cirurgia, que não seria a espanhola nem a belga. Mas, de facto, penso que alguém se sentirá muito mais confortável na sua própria cabeça e no seu próprio corpo, se houver, de facto, uma, digamos, consonância, já não direi convergência, mas consonância entre o aspecto externo, o hábito externo e a identidade psicológica. Depois pergunta-me um exemplo que é clássico, que os alunos adoram, que é o homem que teve o parto, não é? O homem que foi mãe. Claro que não é o homem nenhum que tem mãe, porque ele manteve a sua estrutura genética 46XX. Do ponto de vista genético, ninguém muda genes. A terapêutica genética foi um dos maiores flops que houve nas expectativas da biomedicina nos últimos anos. Portanto, ninguém muda os genes e as terapêuticas são quase nenhumas. Portanto, praticamente morremos com os genes que nascemos, se assim se pode dizer. Ou sem praticamente, e portanto, como morremos com os genes que nascemos, do ponto de vista genético, ninguém muda de sexo. Podemos mudar do ponto de vista anatómico. Sim, se pode fazer uma vagina a quem não tem. Podem-se pôr seios a quem os não tem. Seguramente que sim. Pode-se fazer crescer a barba a quem não tenha inicialmente. E inversamente. Pode razoavelmente. Portanto, se me pergunta se uma mulher que nasce 46XX com os órgãos genitais femininos, isto é, com útero, ovário e vagina, e que, portanto, vai pôr um pênis artificial ou vai tomar hormonas masculinas para ter um desenvolvimento, digamos, hormonal do respectivo clitóris, ou que vai fazer a amputação mamária, pergunta-me, no fundo, sem citar o jargão médico, se deve ficar com útero e ovários, não é? Acho que não. Acho que deve fazer histerectomia e remoção cirúrgica dos ovários. Para já, porque os ovários são órgãos produtores de hormonas. Como órgãos produtores de hormonas femininas, basicamente, como órgãos produtores de hormonas femininas, é absolutamente, digamos, é um risco grave de situações neoplásicas, de situações cancerosas, uma mulher tomar simultaneamente hormonas masculinas e os ovários continuarem ao mesmo tempo, simultaneamente, a produzir hormonas femininas, como é próprio dos ovários. Porque isso aumenta, está provadíssimo, o risco de neoplasia do seio, neoplasia do útero, endométrio e até de neoplasia do ovário. Portanto, se é obrigação médica promover a saúde e evitar a doença, neste caso é uma boa prática clínica fazê-lo. Dir-me-á, isso não tem sido feito, eu sei. Por isso, às vezes, não ser feito é cá. Aquelas histórias de dizer que os mídias gostam muito de dizer o homem foi mulher, finalmente o primeiro homem teve uma carência. Evidentemente que isto é um exagero de linguagem, porque pode ser um homem, do ponto de vista de Estado civil, porque a lei lhe permitiu mudar de sexo e até mudar parcialmente o seu corpo, mas se mantém os órgãos genitais, designadamente, se mantém o útero e ovários, pode sempre engravidar e ter uma cesariana, portanto, não é? Como já aconteceu recentemente, como foi muito badalado. Não sei se entrei demasiadamente no jargão médico, se entrei, peço-me desculpa que eu tento descodificar isto.
Senhor, João Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o professor Miguel Oliveira da Silva e agradecer os esclarecimentos que já aqui deu.
Muito obrigado.
Já tenho a tarefa já facilitada porque já deu, de facto, esclarecimentos aprofundados sobre estas matérias que temos em discussão, sobre esta matéria que temos em discussão e sobre as iniciativas em concreto. Da parte do PCP, nós temos uma opinião divergente em relação à do PSD relativamente às iniciativas que estão em apreço e particularmente em relação à questão que é a forma como, do ponto de vista procedimental, a questão é tratada, quer na proposta de lei do Governo e, por outro lado, no projeto de lei do Bloco de Esquerda. E isto porque entendemos que a remissão que o Governo faz para um conceito, que é o conceito de perturbação de identidade de género, sem rigidificar, digamos assim, os requisitos que devem ser verificados para a alteração do registro, julgamos nós que é mais facilmente adequável e adaptável àquilo que em cada momento é digamos assim, concessão médica, e que obviamente não é estática, está sujeita à evolução e está sujeita a alterações próprias da evolução da ciência, e portanto, desse ponto de vista, nós consideramos que é preferível estabelecer é preferível uma remissão para um conceito que, do ponto de vista médico, vá sendo depois densificado, do que estabelecer logo à partida requisitos objetivos que devem ser cumpridos, correndo o risco de hoje para amanhã aquilo que é definido como requisito na lei possa estar desadequado em relação àquilo que é a concepção médica. Consideramos também que a previsão que a proposta de lei do Governo faz relativamente à necessidade de intervenção de uma equipa multidisciplinar e não apenas de um profissional, de um médico em concreto, julgamos nós que é mais adequado às exigências que esta matéria nos coloca. Mas, e portanto, deste ponto de vista, também gostava, a primeira questão que lhe queria colocar é o que é que acha que é preferível e sobretudo do ponto de vista da adequação que necessariamente a lei deve manter em relação àquilo que é a evolução da ciência, se entende que é preferível optar pela certeza e definir objetivamente quais são os requisitos que devem estar sujeitos, a que deve estar sujeito a esta questão da alteração do registro, ou se é preferível optar por uma forma mais aberta que permita, digamos assim, a densificação do conceito jurídico por parte daqueles que são, do ponto de vista científico, os responsáveis pela sua densificação. A segunda questão que eu queria colocar era pedir-lhe uma clarificação, julgo que de qualquer forma já deu relativamente àquilo que são as questões mais digamos assim, mais sensíveis, que têm a ver com a questão da necessidade de realização da cirurgia e em relação à própria manutenção do aparelho reprodutivo. Tenho ideia que já apontou no sentido da necessidade ou da vantagem ou da adequação, digamos assim, até à própria intenção, né, de manter a identidade, digamos assim, garantir a identidade de género, a conformidade da identidade de género da pessoa em causa, se entende que ela deve ser definida como uma obrigatoriedade ou se, do ponto de vista legal, deve ser deixada a porta para que, do ponto de vista médico, essa questão possa ter uma resposta. Ou seja, se é a lei que deve dizer que só pode haver alteração do registro de sexo mediante a realização de uma cirurgia e uma cirurgia genital e também que envolva também a remoção do aparelho reprodutivo, ou se a lei deve remeter para aquilo que é a intervenção multidisciplinar dos médicos que vão intervir em cada processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Repare, o problema que me põe sobre qual o grau de densificação, como disse, ou de pormenorização ou generalidade que uma lei deve ter em função da ciência, repare que é óbvio que nós nunca, nenhum de nós pode prever a evolução da ciência, senão éramos génios e não somos. Nenhum de nós pode prever a evolução da ciência. E, portanto, nesta área concreta da transexualidade e mudança de sexo por transexuais, não é previsível, sinceramente, que nos próximos anos hajam evoluções fantásticas. Quer dizer, nós não vamos ter mecanismos milagrosos que fazem com que um ser 46XX, portanto, que nasce originariamente feminino, lhe vá rapidamente crescer um pênis e ficar sem seios, nem a situação inversa. Um 46XY, portanto, que nasce com pênis e testículos, não vai rapidamente ficar sem pênis e sem testículos e com seios e com o hábito feminino. Portanto, vamos ter que continuar seguramente a ter dois grandes instrumentos, cirurgia e hormonas. Hormonas e cirurgia. Portanto, chamada hormonoterapia, a terapêutica endócrina e a terapêutica cirúrgica. Claro, podem aparecer outras hormonas, podem aparecer regimes diferentes hormonais, comprimidos, injetáveis, transdérmicos, mas não vamos sair muito daqui. A cirurgia não é previsível, tanto que haja grandes modificações cirúrgicas nos próximos anos. Portanto, dito isto, é evidente que não é previsível também que, a não ser por razões ideológicas, mas que por razões científicas, não é previsível que a lei, a ser aprovada, tenha que ser rapidamente mudada daqui a 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos, por razões científicas, porque a ciência evoluiu muito aqui a 3 ou 4 ou 5 anos, não é previsível. Pode acontecer, por razões ideológicas, com outras maiorias no Parlamento, por maioria, por razões ideológicas, as pessoas queiram mudar a lei. Ou filosóficas, se quiser. Mas não por razões cirúrgicas. Mas não por razões científicas. Pergunta-me depois, uma segunda pergunta igualmente importante e interessante, se a cirurgia deve ser obrigatória, ou qual é o grau de obrigatoriedade. Repare, eu defendi que me parecia mais confortável que os transexuais, quando mudam de sexo e de nome, o fizessem no contexto de um processo cirúrgico. Não tem que ser a cirurgia hoje, mudar de sexo amanhã. Ou mudar de sexo hoje, a cirurgia amanhã, porque ninguém sabe o que é que acontece amanhã. Mas, enfim, que seja nesse contexto. Não sei se é 24 horas antes ou 24 horas depois, isto é o cuidado do legislador. Mas nesse contexto defendo isso. Agora pergunto-me a que nível deverá ser a cirurgia designadamente no caso da passagem de um heterossexual feminino para masculino e se deve ser opcional ou obrigatória a conservação dos órgãos genitais, designadamente útero e ovários. Bom, eu devo dizer que por idiosincrasia, por filosofia, por maneira de estar na vida, detesto coisas obrigatórias. E, portanto, acho que se nós queremos promover a autonomia dos cidadãos e das cidadãs e se queremos, de facto, que as pessoas possam ter a sua liberdade e terem instrumentos e o consentimento informado e partilharmos informação, e detesto coisas obrigatórias. Ou quanto menos melhor, digamos assim, quanto menos coisas obrigatórias melhor. E isso, sobretudo, na bioética, em que estou habituado a falar com pessoas que têm princípios absolutos e respostas pré-fabricadas para tudo, desde sempre. E, portanto, acho excelente que haja uma grande margem de liberdade e de opção, e que as pessoas possam, idealmente, eu preferia que uma pessoa que vá fazer uma cirurgia decida se quer ficar com o útero e com ovários, mesmo que saiba, como eu há pouco disse, há 5 minutos, não me esqueço do que disse, mesmo que saiba que corre riscos médicos e que não é bom para a saúde. E, portanto, o médico tem a obrigação de aconselhar vivamente a remoção do útero, ou pelo menos a remoção dos ovários, e mesmo a remoção do útero, que é que fica lá a fazer o útero. O útero, tanto quanto nós saibamos, ou julgamos saber, o útero só existe para ter filhos, para uma gravidez, não é? Tanto quanto a gente saiba, não é um órgão produtor de mais nada, senão um órgão que se adapta durante a gravidez. Quer dizer, não produz hormonas, como os ovários. Quero dizer, portanto, acho que a pessoa deve ser vivamente aconselhada a isso, a retirar útero e ovários. Agora, pergunta-me, e se não quiser, deve ser obrigada a isso? Sinceramente, acho que não. Deve ser vivamente aconselhada a isso, deve ser vivamente aconselhada a que vai fazer hormonas masculinas, vai fazer hormonas masculinas que vão fazer um cocktail complicadíssimo em conjunto com as hormonas femininas se os ovários lá ficarem, e portanto que isso não é bom, que isso não é saudável, que isso aumenta-lhe o risco de cancro do endométrio, que é o tecido interno do útero, do ovário e da mama, sobretudo, o cancro da mama, seguramente, esse então decuplica. Dir-me, mas ela se calhar vai fazer mastectomia, porque ficará sem os seios. Bom, se fica sem os seios, para que é que é o útero? É evidente que o ser humano é muito complexo, não é? Não sei.
Muito obrigado. Eu próprio, agora no papel de deputado do Partido Socialista, gostaria de comentar, mais comentar talvez do que fazer uma pergunta, mas pedir-lhe o seu comentário ao meu comentário. Eu creio que em relação a estas questões que, nomeadamente, a minha colega a deputada Francisca Almeida levantou e que se centram muito na questão da irreversibilidade, da necessidade da cirurgia e do receio da capacidade reprodutiva mantida.
Ronaldo, não tem necessariamente a ver com a cirurgia. Já vai ter a ver com isso. Do procedimento junto ao registro.
Exato. Eu tenho a dizer em relação a isso o seguinte. Aquilo que se trata, e sobretudo no caso da proposta de lei do Governo, aquilo que se trata é de fazer uma identificação, que é uma identificação psicológica e psiquiátrica, daquilo que está identificado como a disforia de género, ou perturbação da identidade de género. E isso deverá ser feito, em princípio, por equipas médicas, que são as mesmas que neste momento estão avalizadas para o fazer, porque esses processos já decorrem. E o que é que isso significa? A meu ver, significa que, de facto, o que é identificado é uma condição da pessoa que, em princípio, é ela mesma definitiva. Isto é uma condição, não é uma situação. Não é a pessoa que acorre, que decide espontaneamente ou de forma mais ou menos caprichosa mudar de sexo e de nome. É uma pessoa que se foi queixar de uma condição que a coloca em sofrimento e que é ou não identificada, e aí compete aos médicos fazê-lo, é ou não identificada como padecendo da perturbação de identidade de género. Uma vez garantido que ela, de facto, sofre da perturbação de identidade de género e o processo, tal como eu vou ouvindo dos médicos dessas equipas clínicas, tem justamente a ver com a despistagem das motivações e da verdadeira existência da perturbação. A partir desse momento em que a equipa clínica define que aquela pessoa padece de disforia de género, de perturbação da identidade de género, ela está, de facto, lançada no processo da mudança de sexo e de nome no registro. Ou seja, aquilo que lhe aconteça, cirúrgico ou hormonalmente, manter ou não manter órgãos reprodutivos, etc., é independente da sua definição como uma pessoa transexual. Isto é, como alguém que precisa, efetivamente, de mudar. E depois, o que torna um pouco espúria esta discussão é o facto de que, efetivamente, a esmagadora maioria, no caso português, toda a gente até hoje, é óbvio que não quer manter o aparelho reprodutor. Não quer até por questões identitárias. E não quer para o bom sucesso da sua transição e seguindo os aconselhamentos médicos sobre os perigos que estão inerentes a isso. E, portanto, muito deste receio baseia-se num caso ou dois que aconteceram e que, obviamente, nem sequer passaram pelo mesmo crivo que passariam em Portugal e que passam neste momento em Portugal. São processos de alteração fenotípica que são feitos de formas um bocadinho selvagens e que não estão controladas pela lei, que não seguem protocolos médicos e que obviamente permitem que as pessoas não tenham sido despistadas em termos dos seus projetos identitários e provavelmente até tinham mantido um projeto reprodutivo, neste caso, naquele caso americano, com uma parceira que era infértil e por aí fora. Portanto, tratava-se de uma solução extemporânea que aquelas pessoas concretas encontraram. A questão que eu coloco é, e ainda bem que falou do princípio da autonomia individual, é de facto até que ponto é que o legislador deve interferir nestas coisas, em vez de remeter justamente para o conhecimento médico que neste momento já avaliza sobre a perturbação da identidade de género, até que ponto é que o legislador deve interferir efetivamente na autonomia das pessoas e de um ponto de vista legal, impor formas de tratamento médico ou o seu impedimento. Até que ponto é que isto é, de facto, a meu ver, é uma prática paternalista e extremamente problemática de ser legislada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixe-me dizer-lhe, eu acho que a função do legislador não é impor coisa nenhuma neste aspecto, é promover a autonomia dos cidadãos. E isso é óbvio. Agora, a autonomia não deve ser proposta ou sugerida com uma prática clínica, como é evidente. E, portanto, se eu lhe dizia há pouco, e mantenho, que me sinto mais confortável que o processo de alteração de identidade de género decorra simultaneamente ou no contexto, como eu há bocado dizia, de uma cirurgia, penso que essa cirurgia ou o tipo de cirurgia que se faz não deve ser imposta pela lei, de maneira nenhuma, mas deve ser discutido entre os clínicos e a pessoa em causa, que isso fique claro. Apesar de me parecer, como disse, que há toda a vantagem em que se faça, por exemplo, no caso concreto de passagem de feminino para masculino, que haja a remoção do útero e ovários. Diz-me-á, agora estamos num processo de identidade ou de perturbação de identidade de género. E eu aí, mais uma vez, eu lhe digo, se de facto o que está em causa é a busca da sua própria identidade psicológica ou filosófica ou íntima, por assim dizer, de facto, aí penso que não há sentido nenhum haver hoje uma alteração e daqui a 10 anos outra e daqui a 20 outra, porque de facto, então aí, pelos vistos, algo estava errado e a pessoa não estava propriamente à procura, não direi à procura do tempo perdido, como por isso, mas à procura da sua identidade. Ou aí houve um processo gravíssimo, não apenas do próprio cidadão ou cidadã, mas de todos os médicos envolvidos nisso, que colaboraram gravissimamente numa coisa que não é propriamente a mesma coisa que receitar uma pílula contraceptiva ou uma vitamina, um antibiótico. É algo que se faz raríssimamente e que implica um crivo e uma apreciação extremamente atento e sensível e uma enorme sensibilidade, um enorme respeito pelo sofrimento das pessoas. Então, enganámos-nos todos há 10 anos. Portanto, isso acho impensável. Impensável.
Não sei se os meus colegas querem acrescentar alguma coisa.
Não.
O senhor professor.
Obrigado.
Agradeço muito a sua presença.
Sempre quiserem. Muito obrigado, com todo o gosto.
Não custou bastante tempo. Obrigado, senhor presidente.
Antes de mais, muito boa tarde a todos, muito obrigada por terem vindo. Agradeço à Ilga, ao Sr. Presidente Paulo Corte Real, Júlia Pereira e Luísa Reis. Eu estou hoje a presidir, enfim, a esta audição, a este grupo de trabalho, a pedido e em substituição do deputado Miguel Valde Almeida, que me pediu que o fizesse nesta audição. Vamos hoje, enfim... Estamos a discutir na especialidade, quer a proposta de lei do Governo, quer o projeto de lei do Bloco de Esquerda, e, portanto, nesse sentido, estamos a promover um conjunto de audições requeridas pelos vários grupos parlamentares, nomeadamente pelo Partido Social Democrata e pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista. E, portanto, enfim, apesar de já, da parte do Partido Social Democrata, já termos tido a oportunidade de falar sobre estas questões, estamos agora numa matéria a discutir as questões da especialidade, portanto, são mais concretas, e nesse sentido, talvez fizéssemos, enfim, uma intervenção inicial da parte da ILGA, para depois podermos fazer uma ronda de perguntas aos deputados. Muito obrigada.
Bom, Sra. Presidente e Srs. Deputados, agradeço em nome da Associação Liga Portugal também a possibilidade de podermos intervir, no fundo, sobre uma questão que nos tem preocupado há muito e que já tivemos, de resto, também a oportunidade de partilhar com os diversos partidos do Conselho Parlamentar em audiências para o efeito. E começo por só apresentar... as pessoas ao meu lado, as minhas colegas, que são a Júlia Pereira, que coordena atualmente o nosso grupo de reflexão e intervenção sobre transexualidade, e a Luísa Reis, que fundou precisamente esse grupo na Associação Liga Portugal. E pareceu-nos de facto relevante podermos também partilhar convosco as experiências concretas das pessoas que são, no fundo, diretamente visadas por esta legislação. No fundo, queríamos precisamente começar por partilhar esta situação que atualmente é vivida pelas pessoas transexuais em Portugal e que torna urgente, no nosso ponto de vista, a legislação como a que está neste momento em discussão nesta comissão. Desde logo, nós temos, de facto, infelizmente, uma situação de exclusão generalizada ou bastante generalizada das pessoas transexuais em Portugal, e essa exclusão acontece a mais diversos níveis, ao nível educacional, social, profissional, e os tipos de situações a que as pessoas transexuais são sujeitas poderiam eventualmente até ser descritas com mais precisão, precisamente pelas minhas colegas. Em todo caso, nós temos reivindicado há muito a necessidade de uma lei de identidade de género, portanto uma lei que de alguma forma reconheça a identidade das pessoas transexuais, que a identidade nos parece particularmente prioritário, e gostaríamos sobretudo de enquadrar esta questão no âmbito dos direitos humanos, porque precisamente é disso que se trata, e foi nesse sentido também que tomámos a liberdade de trazer cópias de um issue paper do Comissário Europeu para os Direitos Humanos, Thomas Hammarberg, que alertou, no fundo, todos os países do Conselho da Europa para a necessidade de terem atenção à exclusão a que as pessoas transexuais são remetidas na Europa e a necessidade, nomeadamente, de assegurar o reconhecimento legal da sua identidade de género sem requisitos que sejam eles próprios atentatórios dos direitos humanos. E, portanto, eu tomaria também a liberdade de chamar a atenção para alguns pontos deste issue paper, que refletem, de resto, também, naturalmente, as nossas preocupações, porque são preocupações com os direitos humanos. Eu começaria só em termos de explicitação do tipo de problemas a que as pessoas transexuais são sujeitas, para chamar a atenção para a página 30, em que se refere, no segundo parágrafo, que o desemprego é uma preocupação fundamental para as pessoas transexuais, e que um dos poucos estudos que existe a este nível mostra que apenas 31% das pessoas transexuais estão empregadas a tempo inteiro. Portanto, a exclusão laboral é uma consequência direta, aliás, da inexistência do reconhecimento da identidade de género das pessoas, e esse facto é, enfim, está espelhado nesta conclusão. Um pouco mais à frente, na página 34, há um resultado também no segundo parágrafo que mostra que, neste estudo, 72% das pessoas que responderam ao estudo tiveram uma experiência de assédio ou de, enfim, insulto ou agressão em público. E isto, naturalmente, é um número particularmente alto e demonstra precisamente a realidade das pessoas transexuais, não só em Portugal, mas a nível dos países do Conselho da Europa. E, para além disso, chamaria ainda a atenção para a página 36, que é a única página em que Portugal aparece mencionado neste issue paper. Mais uma vez, no segundo parágrafo, temos o relato de crimes de ódio que são motivados pelo preconceito contra as pessoas transexuais, como exemplos recentes em Portugal demonstram. E, precisamente, esta é a única menção, mais uma vez, de Portugal neste issue paper. Temos uma situação particularmente preocupante, portanto, e a resolução desta situação é, de resto, recomendada nas recomendações finais que estão nas páginas 44 e 45. Eu chamaria também a atenção, então, para o ponto 3 das recomendações para todos os Estados-membros do Conselho da Europa. A terceira recomendação pede precisamente procedimentos rápidos e transparentes para alterar o nome e sexo legais, não é, de uma pessoa transexual em toda a documentação, sendo que o requisito, a recomendação 4, é muito clara em termos da abolição, da esterilização ou de outros tratamentos médicos obrigatórios como um requisito legal necessário para o reconhecimento da identidade de género de uma pessoa, em leis que regulem precisamente o processo para o reconhecimento do seu nome e sexo. Portanto, esta é, portanto, uma recomendação clara e, obviamente, importante por parte do Comissário Europeu dos Direitos Humanos, que é consubstanciada, que é, aliás, baseada numa análise que está feita, e aproveito também para chamar a atenção para isso, nas páginas 18 a 21 do mesmo documento. Esta é uma parte do documento em que eu estou a chamar também a atenção para esta questão concreta, porque é uma questão que já levantou objeções, nomeadamente por parte do Partido Social Democrata, e nós tivemos a oportunidade de assistir a essas objeções no debate parlamentar, a quando da discussão desta lei na Generalidade. E, de facto, na página 18 há, no fundo, uma referência aos diferentes tipos de legislação que existem em diferentes países, naqueles que a têm, de resto. E nomeadamente alguns requisitos que constam, de facto, da legislação de alguns países. Mas na página 19, no primeiro parágrafo, precisamente há uma posição muito clara e muito forte que explica que esses requisitos claramente vão contra o respeito à integridade física de uma pessoa e que exigir esterilização ou qualquer outra cirurgia como um pré-requisito para que uma pessoa possa ter um reconhecimento legal do seu género ignora o facto de que, embora essas operações sejam muitas vezes desejadas por pessoas transexuais, isso não é necessariamente o caso, não é necessariamente assim. Peço desculpa pela tradução, pela tradução um pouco livre. Mais do que isso, cirurgias deste tipo não estão necessariamente disponíveis do ponto de vista médico ou do ponto de vista até do próprio acesso financeiro a essa possibilidade, mas para além disso que o tratamento pode não estar de acordo com os desejos e necessidades do ou da paciente e nem serem de facto prescritos pelo especialista médico ou médico que está a acompanhar essa pessoa. No entanto, o que acontece em alguns países, de facto, é que o reconhecimento legal da identidade de género da pessoa se torna impossível sem estes tratamentos, fazendo com que a pessoa transexual fique num limbo sem saída aparente. E é de grande preocupação que as pessoas transexuais apareçam ser o único grupo na Europa que estão sujeitas à esterilização legalmente prescrita e reforçada pelo Estado. E, portanto, aqui temos uma posição clara neste sentido. De resto, na página 20, menciona-se decisões do Supremo Tribunal Administrativo da Áustria e do Supremo Tribunal Federal da Alemanha, que precisamente são contrárias a esse requisito, sendo que a Alemanha é um dos países que tem uma lei problemática neste aspecto. E, imediatamente a seguir, enfatiza-se os bons exemplos, nomeadamente a lei espanhola e a lei inglesa. Em ambos os casos, e isto é o final da página 20, as leis reconhecem que a proteção daquilo que é um desconforto da maioria com a possibilidade de procriação das pessoas transexuais, e eu recordo que este foi um argumento de facto utilizado na mesma discussão parlamentar em relação a esta questão, que de resto, de qualquer forma, é particularmente rara, não justifica, página 21, não justifica que o Estado deixe de cumprir a sua obrigação de salvaguardar a integridade física de qualquer pessoa e que os Estados que impõem procedimentos físicos intrusivos às pessoas transexuais, de facto, retiram-lhes o direito a criar a sua família. Portanto, temos aqui uma questão que é uma questão central neste debate e que já mereceu, de resto, uma posição muito clara da nossa parte, em termos de repúdio de qualquer requisito adicional à proposta de lei e ao projeto de lei que neste momento estão em discussão, nomeadamente no sentido de obrigatoriedade de cirurgias ou de esterilidade irreversível, e em relação a esta posição, tratando-se de uma questão de direitos humanos é claro neste documento que há uma posição de respeito pelos direitos humanos, não incluir de facto esse tipo de requisitos, e quisemos mais uma vez enfatizar a necessidade dessa não inclusão e no fundo manifestar também o nosso apoio em relação quer à proposta de lei, quer ao projeto de lei que estão neste momento em discussão na especialidade.
Muito obrigada. Inscrições, senhores deputados. João Oliveira, PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em exercício, Queria começar por cumprimentar a delegação da ILGA, os membros da delegação da ILGA que contribuem com esta audição para o processo legislativo e muito rapidamente queria dar aqui alguma nota daquilo que são as soluções divergentes previstas nas duas iniciativas e daquilo que nos parece, pelo menos ao PCP, nos pareceu ser mais adequado e queria colocar-vos duas questões. A primeira tem a ver com a diferença entre a previsão dos requisitos objetivos que está estabelecido no Bloco de Esquerda relativamente a dos requisitos objetivos para se verificar a alteração do registro e de uma remissão que acontece na proposta de lei do Governo para que julgamos nós poderá ser mais adequada e garantir melhor a adequação da lei àquilo que é em cada momento a realidade do ponto de vista científico e que tem a ver com a remissão para o conceito da perturbação de identidade de género. Isto para além das diferenças que existem também relativamente à intervenção médica. Gostávamos que nos pudessem deixar aqui a vossa opinião sobre aquilo que é a melhor solução. Isto porque julgamos nós que se o projeto do Bloco de Esquerda privilegia, digamos assim, a certeza do ponto de vista da definição dos requisitos objetivos e relativamente àquilo que é objetivamente definido pela lei como necessário para efetuar a alteração do registro, essa certeza pode traduzir-se numa desadequação à situação, a cada situação concreta, ou eventualmente perante a própria evolução da ciência e a evolução daquilo que é o conceito de perturbação de identidade de género, pode essa certeza acabar por traduzir-se numa desadequação entre aquilo que é a previsão legal e essa densificação do conceito científico. E, portanto, gostávamos de saber qual é a vossa opinião relativamente a esta matéria e também relativamente à intervenção à intervenção médica, se do ponto de vista médico é preferível a intervenção de uma equipa multidisciplinar que elabore um documento, um relatório, digamos assim, que contenha várias abordagens e várias perspectivas dos médicos que a compõem, ou se entendem que é preferível a solução do Bloco de Esquerda relativamente às declarações individuais. Duas questões que eu julgo que têm a ver com alguma confusão de conceitos que tem acontecido. Alguma confusão de conceitos, quer dizer, não é a confusão de conceitos, é a referência a um mesmo conceito como se ele fosse, em algumas circunstâncias, coisas diferentes. Ou seja, um conceito de irreversibilidade que tem a ver com a alteração do registro. Qual é a vossa opinião relativamente à possibilidade de inclusão na lei da irreversibilidade da alteração do registro? E, por outro lado, qual é a vossa... quer dizer, julgo que esta segunda questão já ficou, julgo eu, respondida. Relativamente à questão da imposição da cirurgia genital. Ou seja, a lei deve fazer uma previsão relativamente a essa matéria ou essa é uma questão que deve ser abordada pelo médico, com a pessoa em causa, do ponto de vista até, e agora utilizando aqui parte do produto, digamos assim, da audição anterior, abordada numa perspectiva de defesa da saúde da pessoa em causa, se o médico entender que essa deve ser que essa é uma necessidade para salvaguardar a própria saúde, se deve ou não ser uma questão remetida exclusivamente para o âmbito médico e não prevista do ponto de vista legal. Qual é a vossa opinião sobre isso?
Presidente Paulo Corte Real.
Não sei se vou tentar então responder aos três pontos, mas se calhar passo-vos também a palavra, não é? Em relação à questão, começando pela última questão, no fundo, a questão da imposição das cirurgias, essa é uma questão evidente, precisamente a partir do momento em que nos preocupamos com o respeito pelos direitos humanos e, portanto, nomeadamente com as recomendações do Comissário Europeu para os Direitos Humanos e, portanto, a inclusão ou a obrigatoriedade de cirurgias claramente não é aceitável. desse ponto de vista, e é isso que temos todas e todos a obrigação de salvaguardar. Em relação à questão, mas só uma pequena nota, talvez todos estes procedimentos não são, de facto, procedimentos que serão ou não feitos se o médico ou a médica entender que são necessários. São necessariamente decisões da pessoa, claro, em conjunto com ou sob o conselho da equipa médica que a acompanha. Portanto, a decisão naturalmente cabe, caberá à própria pessoa em última análise, não é? Em relação à questão da comparação entre a proposta de lei do Governo e o projeto de lei do Bloco de Esquerda, a não inclusão de requisitos concretos, como por exemplo o requisito de terapia hormonal, de facto parecer-nos-ia a ideal. Porque, mais uma vez, estamos a falar de uma recomendação de um procedimento médico. É claro que é adequável de pessoa para pessoa, é claro que não há especificação sobre o tipo de terapia hormonal, etc. Ainda assim, idealmente, de facto, isso não caberia à lei e caberia, mais uma vez, a cada pessoa.